Nessa aula nós vamos estudar sobre dois assuntos: o padrão de Deus para o relacionamento no casamento e o padrão de Deus para o relacionamento na família. O primeiro assunto que nós vamos estudar, definindo primeiro o que é casamento. Porque casamento é uma união, ou seja, uma aliança de um homem e uma mulher, quero deixar bem claro, um homem e uma mulher, que é estabelecido na palavra de Deus, para uma vida de compromisso e serviço mútuo. Ou seja, não podemos simplesmente viver o casamento como sendo algo para me satisfazer. Tem que ser uma vida de serviço e servir ao próximo. É uma união que tem a bênção do Senhor nosso Deus. Dentro desses parâmetros, eu gostaria de definir como a mulher normalmente ela vê o casamento de uma maneira geral, de uma forma geral. Primeiro, ela o vê como um meio de não ficar para a titia. Esse daí, alguns talvez até tenham sentido isso na pele. O segundo, encontrar alguém que possa lhe fazer feliz. Algumas pessoas buscam no casamento a sua felicidade própria. Terceiro, segurança econômica financeira. Eu vou casar para encontrar o meu príncipe encantado e aí eu ter minha segurança financeira. Vai ser a minha aposentadoria. Quarto, oportunidade de ter filhos legalmente. Eu não quero pecar, mas eu gostaria de ter um filho. Então eu não quero viver uma vida de pecado, então eu me caso e vou ter meus filhos. Quinto, satisfação sexual. Esse daí, embora seja bom, mas também não é o motivo principal pelo qual uma mulher deve se casar. Sexto, fugir da autoridade dos pais, principalmente quando a moça é mais nova e ela tem algum pai opressor, os pais opressores, ela tenta se casar para aí ela fugir desta opressão dos seus pais. Sétimo, amparo pelos filhos na velhice. Vou me casar para que eu tenha a minha aposentadoria, não através do meu marido por uma situação financeira, mas através dos filhos que eu terei. Oitavo, status da sociedade. Quando ela se casa com o marido que tem um nome reconhecido, se essa pessoa ela tem um nome famoso, como muitas pessoas aí buscam, né, através de artistas e jogadores e por aí em diante, busca se casar com alguém que tem um nome famoso e o nome dela, linkado ao dessa pessoa, também traz fama para ela. E o nono, que é o medo de solidão. Algumas pessoas vão ficando para trás, vão ficando na sua idade mais avançada e com medo de ficar sozinhas, elas arrumam um casamento. Mas eu quero explicar que, biblicamente falando, o padrão da mulher para o casamento não pode ser nenhum desses, não pode ser esse o modo pelo qual, ou ponto de vista pelo qual a mulher vai procurar se casar. Mas de acordo com Provérbios capítulo 31, de 10 a 31, nós vamos ver ali um perfil da mulher virtuosa. E o que ela faz, ou o que ela fez dentro do seu casamento. A palavra-chave para casamento, no ponto de vista da mulher, tem que ser servir. Quando a mulher vai se casar, não pode ser simplesmente para ser servida, em nenhum dos pontos anteriores que colocamos, mas tem que ser servir ao seu marido e assim também à sua casa. Agora, vamos ir para o lado do homem. Como o homem vê o casamento de um modo geral? Eu levantei aqui também alguns pontos, que são o seguinte. Primeiro, um meio de satisfação sexual. Muito homem casa simplesmente para ter sexo. Mas não é esse o ponto de vista de Deus para um casamento. Segundo, amparo na velhice. Da mesma forma da mulher, muitos homens se casam para ter nos seus filhos também um amparo para sua velhice. Olha, eu vou me casar, que eu vou ter meus filhos, e aí quando eu for velho, eles cuidam de mim. Isso pode funcionar em alguns países, como a China, mas aqui no nosso país não funciona muito dessa forma. Terceiro, status na sociedade. Ser respeitado. Eu, quando eu me caso, agora eu tenho respeito, principalmente quando fala-se de ministério, né? Algumas pessoas que estão aí ligadas à igreja, que se casando, agora eu estou livre de assédio por outras pessoas, e na realidade não é esse o padrão que Deus também estabeleceu, ou o ponto de vista do homem. Quarto, filhos como meio de deixar descendência. Eu vou me casar, esse é até um ponto de vista antigo, que eu vou casar para ter meus filhos, para dar sucessão, para ter a minha prole, mas também não é o ponto de vista que nós queremos ressaltar aqui. O quinto, satisfação à sociedade, né? Eu sou macho, eu casei e agora eu já posso ter meus filhos, também não é o ponto de vista que Deus tem estabelecido para nós. E o sexto, medo de solidão. Por incrível que pareça, não é só a mulher que tem medo de solidão. O homem também tem medo de ficar sozinho, principalmente quando ele vai chegando aos seus 45, 50 anos, que ele ainda não se casou, aí já começa a se preocupar com isso. Aí ele já pensa, vou me casar para ter alguém, para ser a minha companheira na minha velhice. Mas será que é isso que Deus estabeleceu? Qual o ponto de vista do homem, de Deus, do homem segundo o coração de Deus? Segundo a Bíblia, no texto de Efésios 5, de 25 a 28, esse homem, ele pensa em servir a sua esposa. O apóstolo Paulo ali, ele vai dizer que o homem, ele serve a sua esposa. Ele está disposto a dar até a sua própria vida por ela, baseado também no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, o padrão para o homem cristão não é nenhum desses pontos anteriores que colocamos, mas o padrão para ele também é servir. Eu entro no casamento para servir a minha esposa, para servir a minha família. E agora nós veremos qual o ponto de vista de Deus, como o próprio Deus, o Criador, vê o casamento. Quando Deus os criou, macho e fêmea, e lá no texto de Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, ele vai dizer que Deus uniu os dois, trouxe Adão primeiro, uniu os dois e fez deles uma só carne. E falou que a partir daquele momento, o homem deixaria o seu pai e a sua mãe, uniria-se à sua esposa e seriam os dois uma só carne. Desse padrão de Deus agora para o casamento, nós vemos que ele é uma obra-prima de toda a criação de Deus. O homem, por incrível que pareça, do ser dotado de intelecto, capacidade de pensar, ser racional, é o único que tem a capacidade de procriar, de gerar descendência. Então, o casamento na visão de Deus é para que o homem e a mulher cuide um do outro e gerem descendências abençoadas, descendências que chamarão ao próprio Deus de Senhor das suas vidas. E o que Deus espera que o casamento tenha? Uma base sólida, física, emocional e espiritual. Ambos, homem e mulher, vivendo para a glória de Deus. Por isso que nós não podemos ser figura opressora de nenhum dos nossos cônjuges. O homem não pode oprimir a sua esposa, a esposa não pode oprimir o seu marido. Não pode haver isso no casamento, porque sai fora do padrão de Deus. Porque quando Deus determina que a união desses dois, ele diz para que eles sejam abençoados no convívio um para com o outro. Porque o homem estava só, Deus agora une a sua esposa, ele dá um motivo de alegria, um motivo de vida, um motivo de prosseguir. Deus também vê o casamento como um relacionamento de amor profundo e vital. Lá no texto de Efésios, como nós já citamos, capítulo 5, a partir do verso 25, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que Deus vai comparar a esposa com a igreja, e ele vai comparar o esposo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nessa união de um homem e de uma mulher, Deus vê como um relacionamento profundo de amor e de atenção. O casal vivendo um amor genuíno, não uma paixão, porque a paixão ela é temporária, segundo a própria psicologia, a paixão só dura 3 anos, mas o amor não. O amor, ele é eterno, como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13. Deus também vê o casamento como uma união indissolúvel. É isso mesmo, indissolúvel. Meu amigo, Deus não aceita o divórcio no relacionamento. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 31, ele vai dizer que por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, serão os dois uma só carne. E o Senhor Jesus ainda vai mais longe, Mateus capítulo 19, quando ele diz que aqueles a quem Deus uniu, não separe o homem. Deus não vê o casamento como alvo de divórcio, porque para Deus, casamento é uma união indissolúvel. Deus também vê o casamento como um compromisso de fidelidade conjugal. Não podemos ser desleais um para com o outro. No casamento, temos que estar cientes de que nós não podemos agora, a partir dessa aliança, desse compromisso que assumimos com o nosso cônjuge, como diz o dito popular, pular a cerca, ir para o outro lado, ver o que tem na casa do vizinho. Não podemos fazer isso mais. Porque isso não convém a um homem ou a mulher de Deus, principalmente com a bênção do Senhor sobre nós. Porque o próprio Senhor, quando o autor aos Hebreus escreve em Hebreus capítulo 3, verso 4, ele diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Então, há uma justiça, um julgamento do próprio Deus sobre aquele que quebra a aliança de fidelidade no casamento. Deus também vê o casamento como um relacionamento de amor. Olha, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3, ele diz que o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Em Gênesis 2, 18, nós vemos ali como que Deus, ele traz nesse casal um compromisso de um para com o outro, um relacionamento de amor, um relacionamento de buscar agradar o outro, de buscar o que satisfaz o outro, de abençoar o outro no convívio, não buscar a minha bênção, mas buscar a bênção do outro, porque quando eu agrado ou quando eu faço o bem para a pessoa que está do meu lado, fatalmente ela não vai querer o meu mal, ela vai querer o meu bem, e principalmente no casamento. Deus também vê o casamento como verdadeiro modelo espiritual na vida dos filhos. O que os nossos filhos vão tirar de lição do nosso casamento? Será que os nossos filhos vão querer um casamento igual ao nosso? Nós temos que pensar nisso. O meu casamento é modelo para o casamento dos meus filhos. Então, o meu filho vai tratar a esposa dele como eu trato a minha esposa. E a minha filha vai tratar o seu marido como a minha esposa me trata. Então, há uma relação direta entre o modelo dos filhos para os seus casamentos, baseado no modelo do casamento dos próprios pais. Um outro ponto que nós queremos compartilhar aqui, dentro dessa aula, é o compromisso entre marido e mulher. Há quatro princípios básicos estabelecidos por Deus no texto de Gênesis 2, verso 24 a 25, através dos quais nós podemos dizer se um casamento começará bem ou não. O texto diz o seguinte, em Gênesis 2, 24 a 25: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então eu quero ressaltar aqui quatro pontos para nós trabalharmos. Primeiro, deixar. O deixar, ele implica geograficamente, financeiramente e emocionalmente. Ou seja, não pode haver uma ligação do homem e da mulher com seus pais nesses lados que nós colocamos, ou nesses ambientes que nós estamos falando. Não é bom que o casal viva no mesmo lote, em cima da casa da mamãe, na casa dos pais, principalmente. Quando Deus fala deixar, é porque tem que haver essa independência, tem que haver uma liberação, deve-se abrir mão de todo tipo de dependência dos pais. O casal deve ter a sua privacidade, eles devem agora gerar a sua própria família, lembrar dos pais sim, orar pelos pais, ajudar os pais sim, mas deve deixar. Ou seja, viver agora a sua vida com seu cônjuge, gerando a sua família. Tem que ter raízes. Agora você vai gerar suas raízes. Como nós dizemos, os pais têm que deixar que os filhos tenham asas agora, asas para voar. O tempo de ficar debaixo das asas dos pais passou. Agora os filhos têm que ter as suas asas para bater. Os filhos agora, eles têm que ter liberdade de voar os dois juntos, para que eles gerem a sua família, gerem os seus filhotes agora, por assim dizer, e sejam abençoados também. O segundo ponto, dentro desses quatro princípios básicos de Gênesis 2, 24 e 25, é o compromisso você vai ver que ali havia um compromisso desse casal. E esse compromisso ele entra em duas partes. Primeiro, um compromisso consciente, que é o do cartório. Você vai lá, você vai ter que assinar um termo. E segundo a lei brasileira, o casamento ele é reconhecido quando se vai num cartório. Ou seja, a própria lei brasileira resguarda que não é morar juntos que estão casados. Aquela frase antiga que nós ouvimos, amigado com fé, casado é. Isso não vale nem para Deus, na lei dele, e nem para a lei dos homens. Então o casamento continua sendo aquele que é um registro num cartório. Então há esse compromisso consciente. E o inconsciente quer buscar no outro aquilo que ele não tem. Eu busco na minha esposa aquilo que me falta, porque o homem sozinho ele está incompleto, a mulher sozinha está incompleta. Então um busca completar o outro. Por isso que até mesmo em termos de temperamento, ninguém casa com alguém com o mesmo temperamento. Normalmente são temperamentos diferentes se unindo para que haja ali uma bênção do Senhor numa completude. Agora há um ser completo, porque quando os dois se unem, a Bíblia fala que se tornam uma só carne. O terceiro tópico, dentro de quatro princípios básicos, é unir-se. Unir aí, ele fala de intimidade, cumplicidade e respeito. Dentro do namoro, a intimidade ela é espiritual. Ou seja, nós podemos ter aquela intimidade de falar de assuntos espirituais, de ver o que é que eu quero para depois de casar, embora alguns extrapolam isso e vão para a intimidade sexual. Mas a intimidade sexual, ela não é bem-vinda no namoro, e muito menos no noivado, porque a bênção do Senhor, ele traz essa cumplicidade, essa intimidade na bênção dentro do casamento. Porque no casamento, esse unir-se, essa intimidade, essa cumplicidade, ela pode ser nos corpos, entre corpos, ou seja, no relacionamento sexual. A intimidade de corpos dentro do casamento, ela é abençoada. E o quarto tópico, estavam nus e não se envergonhavam. Esse tópico fala de que havia uma liberdade dentro deste relacionamento de compartilhar. Abrir o coração. Eu não quero que você olhe só na questão sexual. Estavam nus, estavam nus e tal. Não. Preste atenção, eles estavam nus e não se envergonhavam. A nudez aqui, ela não é só visual. A nudez aqui é de coração. Compartilhar. O homem e a mulher, dentro do casamento, eles têm que compartilhar os seus sonhos, os seus desejos. Um e o outro têm que saber o que, que passa no coração do seu companheiro. Afinal de contas, casamento não é só para ser casamento não é só para ter uma unidade. Casamento é para abençoar o outro dentro dos seus projetos também. É ouvir, é entender, é ser amigo, é ser companheiro. Casamento, ele gera essa cumplicidade do casal. Um outro tópico que nós vamos discutir ainda nessa aula é a felicidade de um casamento. O outro tópico que nós vamos ainda ver é a felicidade de um casamento, que ela depende de um bom relacionamento e da mútua harmonia entre marido e mulher e da maior adaptação possível que forem capazes de atingir. Um casal bem ajustado, ele é fruto de um inconsciente trabalhado, liberto das recordações mal dirigidas, carregadas de conteúdos elaborados, embutidos de vivências positivas ou negativas do passado. Qualquer casal, ele enfrenta problema no relacionamento, mas nós não podemos deixar que esses problemas venham comprometer a nossa estrutura familiar. Porque o diabo, ele tem colocado um engano na mente dos casais, que é, você nunca vai ser feliz com seu marido ou sua esposa. É impossível mudar integralmente. Ora, se eu já entro no casamento com a mentalidade de mudar o meu cônjuge, eu já fracassei. Eu já fracassei. Porque na realidade ninguém muda ninguém. Se tem alguém que é capaz de mudar o ser humano, esse se chama o Senhor Deus Todo-Poderoso. E casamento não se entra para mudar o outro. Porque antes de você casar, você conhecia essa pessoa. E a não ser que você conheceu hoje e casou amanhã, mas normalmente você sabe dos defeitos e qualidades dessa pessoa. Alguns vão ressaltar mais depois de casado, que agora vocês vão conviver juntos numa mesma casa. Outros, não. Outros você vai ver que ao invés de defeitos, eram qualidades dessa pessoa. Então, esse é um dos pontos cruciais que a gente tem que perceber também. E a comunicação? Ô, meu amigo, A comunicação, ela é essencial para qualquer tipo de relacionamento duradouro. Não podemos viver um relacionamento onde ninguém respeita ninguém, onde eu não dou ouvidos para o meu cônjuge, onde meu cônjuge não me ouve, onde tudo o que acontece já vai para a briga, já vai para a confusão. Comunicação num relacionamento, ela é a arma do negócio, ela é a chave. Nós temos que nos comunicar. Como dizia um velho ditado, quem não se comunica, se trumbica. Então, temos que preservar por uma boa comunicação dentro do casamento. E a comunicação, ela é um forte daqueles casais que pensam em viver não 2, 10, 20, 30 anos juntos, mas que pretendem viver juntos até que a morte os separe, ou até que o Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. O instinto sexual, ele é uma bênção também dentro do casamento, porque é dentro do casamento que ele é abençoado. Como nós já citamos anteriormente, a relação sexual ordenada por Deus, ela veio antes da queda. Muitas pessoas pensam assim, sexo é coisa do pecado. E eu quero falar que não é não. Porque em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 27 até o 28, nós vamos ver que Deus traz aquela mulher a Adão, os dois agora estão juntos, e Deus ordena que eles venham crescer, multiplicar, encher a terra. A não ser que tenha mudado a fisiologia do ser humano, a biologia mudou, mas eu creio que não mudou, é impossível você multiplicar, você gerar descendentes, filhos, a não ser pelo ato sexual. Ou seja, o ato sexual, ele não é fruto da queda. O ato sexual foi abençoado por Deus e ele é válido dentro do casamento, e dentro do casamento ele gera bênção para o casal. Então, o sexo é uma bênção, porém, dentro do casamento. A segunda parte que nós vamos estudar nesta aula é sobre o padrão de Deus, é sobre o padrão de Deus para o relacionamento no lar cristão. Definir papéis no lar não é fácil, porque muitas vezes, e principalmente hoje, nós estamos vendo no século XXI uma inversão de papéis, onde a mulher quer assumir o papel do homem e o homem quer assumir o papel da mulher. E dessa forma, há uma complicação na família, onde até mesmo os filhos ficam perdidos. Então, vamos definir agora o papel de um e do outro. Primeiro, o papel da esposa. Segundo Efésios 5, 22 a 24, um dos papéis que a mulher tem, que é importantíssimo, é de amar o seu marido. Ora, muitas vezes a gente pensa, mas quem tem que amar é o homem, porque está lá em Efésios capítulo 5, porque a esposa, ela tem que simplesmente ser submissa. Muito pelo contrário. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a Tito no capítulo 2, ele vai dizer que as mulheres mais velhas, elas têm que ensinar as mais novas a amarem seus maridos e filhos. O amor, ele é importante, não é só da parte do homem, da parte da mulher também. E eu poderia perguntar a você, que me ouve agora, principalmente se você for homem casado, se você não gostaria ou gosta que a sua esposa fale que te ame. Muitas mulheres não falam porque acham, não, isso é o homem que tem que falar. Muito pelo contrário. Se você é mulher e me ouve, ouse chamar o seu marido ou ouse falar para o seu marido que o ama. Você vai ver que vai nascer um sorriso largo no rosto do seu marido e quem sabe ele te compre até um presente. Segundo, o papel da mulher também é respeito e submissão ao marido. Muitas vezes falar submeter ao marido, mas o respeito está junto com a submissão. Porque respeito fala de não dizer mal, não ir contra. Respeitar vai dizer de você respeitar, vai falar sobre você andar junto com seu marido e falar bem dele, perto ou longe. É o que Deus requer de nós também. Então a mulher deve ao marido respeito e submissão. E submissão não é algo negativo, não. Muitas mulheres falam, mas submeter ao marido, isso é uma coisa muito difícil. Muito pelo contrário. A mulher, quando se submete ao marido, ela tem a bênção do Senhor sobre a vida dela e ela vai ser muito feliz. Porque a mulher, segundo a própria Bíblia determina, Ela não foi feita por Deus para ser cabeça, mas ela foi feita por Deus para estar ao lado do marido, para acompanhar o seu marido. A mulher, ela debaixo da submissão do seu marido, ela vai trazer bênção para o seu lar. Submissão não é ser sujeitada, não é ser humilhada. Submissão é estar dentro da missão. É quando o marido determina uma missão para o lar e ele e a sua esposa trabalham nesse propósito de estabelecer uma família abençoada, de estabelecer filhos abençoados e cada um assumindo o seu papel. Outro tópico, que é o papel da mulher para o casamento, é a ser auxiliadora, ajudadora, aquela que está do lado do marido. Quando Deus vai determinar para Adão, em capítulo 2, verso 18, ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, ou seja, uma ajudadora que seja idônea a ele, ou seja, que esteja junto, que seja igual, que compartilhe com ele. Então o papel da mulher é ajudar o seu marido, é estar do lado dele, é fortalecê-lo, não é pegar o cartão de crédito e comprar tudo que vê tudo que vem aos olhos. É você saber administrar a sua casa, como a mulher de Provérbios. Ela sabia administrar a sua casa. Eu tenho certeza que se fosse nos dias atuais, ela teria um cartão de crédito dado pelo seu marido. Teria conta bancária, um talão de cheques no nome dela, juntamente com seu marido, uma conta conjunta, e ainda ela teria todos os meses uma verba para administrar para ela própria. Porque ela é uma mulher sábia. O papel da mulher é ajudar o seu marido, porque juntos eles alcançarão os lugares altos. Juntos eles alcançarão as promessas e as propostas de Deus para esta família que foi gerada. O outro ponto, que é o papel da mulher, é o de pureza. Também em Tito, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, 5, ele fala: as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, tem que haver uma pureza e honestidade no coração dessa mulher. Essa mulher não pode ser uma mulher vulgar, uma mulher que não busque viver uma vida íntegra, honesta, junto com o seu marido. Ela tem que buscar uma parceria com ele. E a pureza está ligada a uma vida piedosa, sem quebra de princípios. Ela não está preocupada no que os outros vão dizer. Ela está preocupada naquilo que Deus vai dizer sobre ela, no seu papel dentro do seu lar. E um outro ponto, que é o papel da mulher no casamento, é a responsabilidade no lar. Um dos pontos que o apóstolo Paulo fala para Tito é que elas têm que ser boas donas de casa. Isso daqui nos mostra hoje como que nós estamos invertendo o papel do casamento. Muitas mulheres hoje abriram mão de ser donas de casa. Eu poderia até dizer que uma boa parte das mulheres hoje nem sabem cozinhar. Nem sabem cozinhar. Ah, mas eu tenho que saber cozinhar para casar? Eu vou te dizer uma coisa, minha amiga. Talvez você não precise saber cozinhar para casar, mas você tem que saber cozinhar até mesmo para ensinar a sua serva, se você tem empregadas, até mesmo para ensiná-la aquilo que você quer que seja feito. Então, o ser boa dona de casa, ele é um princípio de Deus para a mulher. Ela tem que saber administrar o seu lar. Porque você pode casar com um príncipe encantado que vem num cavalo branco, mas você pode casar com um homem que não seja bem um príncipe encantado, mas que vem num fusquinha amarrado de arame. E aí? O que que você vai fazer? Você vai chorar, espernear? Não. Aprenda o seu papel. Defina aquilo que Deus determinou para você e viva em função disso. Trabalhe o seu casamento e seja responsável pela sua parte dentro do casamento. E certamente o Senhor Deus vai te abençoar. E algo que muitas vezes você nem pediu, que está ainda escondido no seu coração, Deus vai te dar. Deus vai te abençoar. Agora, nós vamos falar sobre o papel do marido. Em Efésios capítulo 5, de 25 a 31, Paulo também define qual o papel do marido no casamento ou na família. O primeiro papel dele é ser o provedor espiritual e doméstico. Olha a palavra, provedor, aquele que provê, aquele que vai na frente, que levanta, aquele que vai produzir. na área espiritual e doméstica. Falar da área doméstica é simples. É o trabalhar, é o trazer o sustento para sua família, não é? É muito simples. Mas e quando entra na área espiritual? Aí é mais complicado. Porque muitos homens hoje estão abrindo mão do seu papel espiritual como sacerdote do seu lar, delegando para suas esposas. E não é isso que a palavra de Deus declara. Porque a função de sacerdote do lar é do homem, não da mulher. Então, você, marido, o papel, o seu papel na família é daquele que vai buscar a presença do Senhor, vai trazer a presença do Senhor para dentro do seu lar. Orando, lendo a palavra, fazendo o culto doméstico, sendo você exemplo para os seus filhos na área espiritual, congregando, não permita que os seus filhos venham à igreja e você fique em casa, não permita que os seus filhos vão à igreja e você fique em casa, simplesmente conduzindo seus filhos como se você não tivesse compromisso para aquilo. Porque enquanto eles são crianças, eles até vão. Mas quando chegam à idade adulta, a primeira coisa que eles vão te falar é: por que que o Senhor não vai e eu tenho que ir? Então, para você não ouvir isso um dia, seja você o exemplo, principalmente o provedor espiritual da sua casa. E a provisão doméstica, como já falamos, o sustento, ele é seu. A sua mulher pode ganhar mais do que você, mas você continua sendo o responsável por gerenciar a sua casa, por gerenciar as finanças do seu lar. Segundo ponto do papel do marido no lar é amor, proteção e segurança. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:25, ele fala para o marido amar a sua mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Toda mulher, ela tem necessidade de ser amada, protegida e se sentir segura. A mulher, ela não quer trazer a segurança, ela quer que o marido seja a segurança para ela, o amparo. Por isso o homem não pode perder esse papel dentro do seu lar, de amar a sua esposa, mas de também ser o protetor da sua esposa. E isso não tem a ver com fazer academia de ginástica. Ah, eu vou ficar forte? Não, porque a proteção, ela não fala simplesmente da área natural, de proteger de ladrões, de inimigos, mas ela fala também da área espiritual. O homem tem que cobrir a sua esposa de oração, proteger a sua esposa e dar segurança a ela, estar em casa, estar presente. Você pode até gostar de jogar o seu futebolzinho, mas esteja presente na sua casa, dê à sua esposa segurança. Olha, o meu marido a tal hora ele vai estar aqui, porque ele me transmite segurança. O outro papel do marido no lar é honra e compreensão. O marido, ele tem que honrar a sua esposa e procurar compreendê-la. Maridos, segundo o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 3:7, ele diz que o homem tem que viver a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, para tratá-la com dignidade, com dignidade. O homem tem que honrar a sua esposa, mas ele também tem que ser compreensivo com ela. Não trate a sua esposa conforme você trata os seus amigos no seu local de trabalho ou no campo de futebol. A sua esposa, ela é a parte mais frágil. Ela tem que ser tratada de tal forma, porque Deus a fez assim. E dessa forma, quando você a trata com honra, com compreensão, fatalmente essa mulher, ela vai te tratar também de forma submissa. Ela vai ser submissa a você. Então, muito da falta de submissão da mulher, em alguns pontos, é pela falta do homem honrar e compreender a sua esposa. O marido, ele tem que ser aquele que vai falar bem da sua esposa, que vai respeitá-la em todos os lugares onde ele estiver. Agora, vamos falar do papel dos filhos no lar cristão. Ora, ao casarmos, normalmente, nós pensamos em gerar descendentes. E os nossos descendentes são os nossos filhos. E a Bíblia fala, em Salmos 128, que o homem bem-aventurado, ele vai ter na sua mesa, ao redor da sua mesa, os seus filhos. E isso é muito importante. E qual o papel dos filhos dentro do casamento? O papel dos filhos, o primeiro é a obediência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 19, ele declara o seguinte: porque como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A obediência é um princípio de Deus. E quando o filho ele obedece aos seus pais, ele está também trazendo a bênção de Deus sobre a sua vida. Está gerando para a sua descendência a mesma coisa que ele está plantando na vida do seu pai. Tudo aquilo que você planta, filho, na vida dos seus pais, você receberá também, mais na frente, dos seus próprios filhos. E o papel dos pais, o primeiro deles, ensino e disciplina. Os filhos, eles têm que entender que não é quem manda é você, mas entender que você os ama. E quando você vai ensinar e disciplinar os seus filhos, eles têm que absorver a ideia de que você não está fazendo aquilo porque você os odeia, mas porque você os ama. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, o Senhor Deus manda que Moisés escreva a nação de Israel. Essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-se. Ora, a palavra de Deus ela tem que estar constantemente no coração dos nossos filhos. Então ensinar a palavra ela é um princípio de Deus para nós. Por isso que os pais eles não podem deixar de maneira nenhuma de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Procure fazer o culto doméstico na sua casa. Reúna a sua família. Chame os seus filhos, ore por eles e com eles, leia a palavra para eles, leve-os a ler a palavra. No lar cristão é onde os filhos deveriam ser batizados com o Espírito Santo. Não precisa especificamente ser na igreja. Quando o ambiente espiritual da sua casa ele é favorável, ali naquele ambiente a presença de Deus é real, a presença do Espírito Santo é real e muitos filhos podem ter uma experiência com o Senhor, até mesmo de conversão dentro do seu próprio lar, num culto feito juntamente com seus pais. Agora queremos ressaltar alguns pontos importantes a serem lembrados e considerados por todos desta aula. Primeiro, para os maridos, não basta ser apenas romântico no sentido de fazer declarações e poesias para sua esposa, porque as mulheres muitas vezes são tocadas pelas coisas mínimas, que realmente têm valor para elas, como uma piscada de olhos, um carinho na beirada do fogão. Então, use da sua sabedoria dada por Deus para você aprender a conquistar a sua esposa. Aí você fala, mas eu já conquistei. Não, conquistar a sua esposa a cada dia. Esse é um dos pontos que eu quero que você lembre e considere. Para a esposa, em primeiro lugar, aprenda a agradecer a Deus pela vida do seu marido, pela dedicação e fidelidade que ele tem, pelo amor que ele consagra a você e a seus filhos. Muitas vezes as esposas cristãs acham que os maridos devem a elas fidelidade. Mas na realidade, o que nós não podemos esquecer, e principalmente vocês, é que os maridos só serão fiéis às suas esposas se eles primeiramente tiverem o temor do Senhor no seu coração. O marido ele não trai a esposa ou a esposa ao marido simplesmente porque deixou de amar, mas a traição é fruto de falta de temor do Senhor. Um outro ponto que nós queremos destacar é as finanças no lar. Este tem um grande papel, porque se um lar ele não é estruturado financeiramente, ele pode cair em grande apuro, em grandes apuros. O marido que não tem controle financeiro ou a mulher que não ajuda a controlar as finanças no lar, pode conduzir o seu lar a uma falência, onde os objetivos e alvos procurados por ambos, quem sabe da casa própria, troca de um carro, trocar algum móvel dentro da sua casa, ele talvez não seja alcançado. Tome cuidado com os famosos ladrões da felicidade, que são os cartões de crédito mal utilizados, os cheques especiais, as compras a crédito acima de 30% ou acima do que a sua renda comporta. Cuidado com as finanças no lar, porque isso pode comprometer não apenas a sua saúde,
mas também tirar a sua paz e a sua tranquilidade e pode comprometer até mesmo o seu casamento. Por isso, eu deixo estas palavras aqui para que nós possamos trabalhar e termos casamentos abençoados, para que você seja uma bênção para a vida do seu cônjuge e receba a bênção do Senhor para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família. Que Deus te abençoe e assim encerramos a nossa aula.